É bom, né? Pouco, só não tem muito assim, recurso de emprego, mas é bom, né? O rural aqui sempre é bom, sossegado, mais tranquilo do que na cidade grande. Pra mim, morar na cidade grande, que nem João Pessoa, Recife, esse negócio, eu não moraria. São Paulo, Rio de Janeiro também. Aqui, pra mim, o melhor canto que tem de viver, pra mim, é aqui. Onde eu moro hoje, é aqui. Não tem.
Agora, o seu trabalho aqui é como?
Eu trabalho com artesanato. Faço artesanato de vários tipos, um semente, canga de coco, que vou botar de artesanato, eu faço artesanato. Faço lembrança de aniversário também, assim, trabalho com isso aí. E na praia, quando bato o verão mesmo, eu vou pra praia, pra João Pessoa, Natal, Recife.
Para vender.
É, e lá, ó, na praia.
E esse artesanato que você faz é como?
É, trabalho com brinco, bijuteria, com semente de ave que a gente pega aqui mesmo, a casca do coco, a canga do coco. A gente trabalha, serra na lixadeira, serra copo, faz os trabalhos, brinco, tudo, fura todinho, pinta, o trabalho de pintar, faz a pintura tipo assim, de quadro faz também.
Então é um artesanato assim, mais assim de brinco,
É,
de colar,
de
assim.
colar essas coisas assim.
E tem uma saída boa?
Tem e ao mesmo tempo não tem. Tem a temporada, que você segurar, pegar a temporada boa, que é do mês de setembro em diante. Aí setembro já começa a temporada. Aí quando chegar outubro, novembro, já é outra temporada. Aí dezembro é a temporada que já tá em alta. É dezembro, janeiro, fevereiro, até carnaval. Depois de carnaval aí já cai a temporada. Você pega uns turistas ainda de fora que vem, mas não é que nem a temporada mesmo, a outra temporada.
Que foi assim para você aprender a fazer esse artesanato?
Rapaz, a história é um pouco longa. Fui pra uma cidade em Minas Gerais, num lugar chamado Juiz de Fora. Fui trabalhar com família lá em loja de calçado. Vi que não dava certo trabalhar com família. E nisso eu conheci um vizinho lá que ele trabalhava com artesanato. Eu tive a curiosidade de aprender. Chegou um dia, eu queria sair lá. Ele disse, como ele falasse, disse: pai, tu morar numa área ali na Paraíba, no Nordeste, que tem litoral por todo canto. Tu vim trabalhar aqui pra trabalhar pros outros, tua família. Tu trabalhando pra tu mesmo, tu consegue. Que tu quiser, tu consegue trabalhando com artesanato. Eu digo, não, não sei fazer nada. Se tu compra um alicate e um arame que eu te ensino. Aí eu comprei um alicate e disse qual era o arame, era até um arame opaco. Hoje em dia trabalha muito com aço. Que o aço não fica preto, enferruja, é um material melhor. Mas antigamente era um arame chamado opaca. Aí comprei esse arame e aí ele disse, ó, vou tentar fazer o primeiro gancho, que é o mais necessário, que era o gancho de botar na orelha aquele peixinho. Fazer aquele ganchinho ali. E o resto aí tu. O que tu fizer aí, tu compra a miçanga, o que tu fizer, tu já faz pra vender. Aí eu comecei a fazer, fui aprendendo com ele, até hoje não parei mais não, mas comecei em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aí saí da loja e vim embora pra cá, pra Paraíba, trabalhar aqui.
E aí, quando vocês, por exemplo, você que é artesão, né? Você produz tudo aqui no sítio mesmo.
É, tudo aqui.
Aí você vai juntando para vender
Vou
depois?
juntando, vou fazendo e vou vendendo. Monto o painel, que é uma tela que a gente chama painel, aí monta quando estiver cheio, aí você começa a sair pras praias, aí a gente chama manguear. Aí sai pra manguear na praia. Aí vai vendendo, aí você pronto. Que eu vou na sexta, fico sexta, sábado, domingo, volto na segunda. Aí a segunda aqui, aí quando eu chego aqui, aí eu fico aqui terça, quarta e quinta. Esses 3 dias eu fico produzindo. Aí depois sai pra vender de novo. Aí a tela tá feia só pra repor no lugar. Pronto, nessa época de chuva a pessoa tem que ficar fazendo. Sempre eu vou fazendo, vou guardando. Já tem estoque já. Que vai ter a multifeira que é Brasil, Mostra Brasil. Aí se põe lá também o trabalho.
E como que é assim, por exemplo, ir para a cidade, né, lá para João Pessoa, levar esse material e vender? Isso é uma coisa fácil?
Fácil tanto assim, eu acho fácil, né? Eu acho fácil, mas que eu for botar outra pessoa, tem muita gente que olha assim e diz assim, rapaz, eu não sei como é que tu vive com isso aqui não, porque eu acho que não sabe nem como trabalhar, nem como conversar com uma pessoa. Tudo ali vai ter uma história, você fala tudo uma história ali. Tem uma história que você vai jogar um pouco de conversa também, pra conquistar. Sempre trabalhando, se você tá sabendo trabalhar, conquistar o freguês. Ali eu tenho freguesia ali que eu chegar final de semana já é 7 já. Encomenda, faz encomendando brinco, negócio dos brincos de pena, que é pena de pavão, que lá em João Pessoa pra encontrar é um pouco difícil. Aqui a gente encontra muita pena de pavão. Aí faz, aí chega lá, tem que já é chegar e pegar pra revender, já pega pra revender também.
E você, no caso, assim, você sai caminhando pelas
É,
praias,
caminhando
na areia?
na areia. Eu desço em Cabo Branco, vou até Tambaú. Aí Cabo Branco, Tambaú e volto pra Cabo Branco novo, aí pronto. Quiser, o que eu quiser ficar pra noite. Aí eu vou lá pro centro, que eu fico numa pousada lá no centro, aí eu vou pro centro. Do centro, quando for a noite, volto pro calçadão, aí trabalho até 10 da noite no calçadão. Aí já fica parado expondo, já não fica andando à noite.
Agora, ficar debaixo daquele sol quente ali, naquela areia, não deve ser brinquedo, não, né?
Não, não, não é pra todo mundo não. E tem gente mesmo que eu vejo ali que quando dá 10 horas já tá correndo pra debaixo de um guarda-sol, senão ou para. Tem gente que prefere mais estar parado no calçadão, numa sombra, do que tá andando. Mas só que andando é melhor, a renda é melhor. Porque você tá de uma praia a outra e você encontra muito. Principalmente aqui a gente tem um valor do artesão daqui diferente do de lá. Porque o turista daqui de João Pessoa é mais de Brasília, São Paulo, Minas. O de Brasília pra gente é o que mais compra. É o de Brasília. Compra e paga até bem. No valor, vamos supor, um brico que a gente vende por R$ 5. O pessoal de Brasília a gente vende por 15, por 14, por 12, por 10. Mas sempre nessa média. Que aqui a gente vende por 5, por lá é mais. É 10, 15. Que for pra Natal, aí é que é bom mesmo. É 20, 25. Natal. Agora Natal tem que ter a temporada certa mesmo pra ir. É agora nas férias de julho. Daí Natal fica bom. E no mês de janeiro, lá.
E tem assim alguma situação assim que você já passou complicada assim nessas viagens, nessa venda?
Nessas viagens nem tanto, mas teve uma época aí que foi uma vez que o inverno aqui foi até bom. Foi bom que deu uma cheia que arrancou uma ponte que tem aqui. Ficou até, ficou, não tinha passagem como a gente passa, uma pessoa que estava interditada. E chega numa situação de você olhar assim, tá chegando o dia da feira e você sem ter nada. Aí eu, mas graças a Deus que eu tenho muita inteligência, aí fui na rua, comprei umas bolas de gude e fiz uns bonecos que eram pra pôr na estante e rack, tipo uma decoração de rack estante. Fiz esses bonecos e saí pra vender. Na primeira semana eu fiz 50, no mesmo dia que eu saí com 50, vendi os 50. Aí de lá pra cá, teve tempo ruim, mas não. Graças a Deus é.
E assim, aqui no sítio, assim, você trabalha assim com a agricultura também?
Não, nunca, eu mesmo não gostei não. Só gosto mesmo negócio. Eu ficar por aqui é só pra caça, negócio de caça mesmo. Caça, pesca, somente assim mesmo. Que eu gosto mesmo. Agora eu tá trabalhando na agricultura assim. Não compensa. Pra mim assim, não vejo no meu ponto de vista que não compensa não. Entendeu? Eu fazendo minhas peças, devia estar na agricultura, fazer 20 peças hoje. Chegar ali em João Pessoa, eu vender 10 peças. A R$ 5 eu arrumei R$ 50. Eu com R$ 50. Pra comprar de feijão verde, pra eu e minha mulher comer, quando quiser comer feijão verde, R$ 4 você compra dois mais daquele feijão, dá pra eu e ela comer duas vezes. Aí pra mim não compensa não, você paga trator pra limpar, pra cortar a terra, aí vamos supor, R$ 75. Que você separar direitinho, R$ 75 pra comprar, só que for só negócio de feijão verde, pra aquela época você. Eu não vejo, por esse ponto de vista, não. Gosto mais, o pessoal aí trabalha não. Pra agricultura não é comigo não.
Quando você vai para vender lá na capital, você leva a sua mulher junto?
Não, ela fica aqui em casa, tem um menino agora com 4 anos, aí ela fica em casa.
E deve ser assim um pouco difícil, né? Ficar longe assim de casa.
É, o cara fica preocupado, às vezes. Pronto, hoje mesmo eu ia, que não falo pra você, hoje mesmo eu ia. Mas eu trabalhei numa festa aí quinta-feira e foi bom pra mim, eu disse, uma coisa não vou hoje não. Eu vou segunda-feira, vou pegar a mercadoria lá segunda-feira, pra me fazer umas peças aí, vou ficar em casa. Que eu quisesse também trabalhar só para entregar na loja, eu entregava, né? Porque eu tenho um conhecimento nas lojas ali, de pessoa em quase todo canto ali, pegar mercadoria comigo. Também porque eu não quero, porque pega muito barato, você fica um pouco escravo do trabalho. Você, vamos supor que você fizer uma produção hoje de 50 par de brinco, eles querem pagar R$ 2 um pelo outro. Aí você arruma R$ 100, mas para tu fazer 50 par de brinco, tu vai gastar mais ou menos 3 ou 4 dias. E tu com 50 par de brinco, tu der a sorte com 5 par de brinco, tu vendendo a 10, tu já faz R$ 50, né? Aí não adianta não.
Quando chega a época de férias, assim, final de ano, a partir de setembro, como você disse,
Pronto, é.
você vai para lá e fica assim semana toda, mês todo, ou vai e volta?
Não, eu fico, vamos supor, quando chega as férias, no mês de dezembro, eu saio daqui no dia 2 de dezembro, dia 3. Aí eu fico lá mais ou menos 15 dias direto. Aí volto, passo 2, 3 dias em casa e volto pra lá de novo, já fico até terminar o ano. Aí quando começa janeiro, pro dia 3 de janeiro, eu volto pra lá e fico vindo só de 15, 15 dias. Vendo 15, 15 dias, passo 3 dias em casa e vou. Aí quando é na época do carnaval, que começa a folia de rua em João Pessoa, começa uns dias antes, começa pelo bloco picolé de manga. Aí eu começo lá e eu passo a semana. Aí já fico lá direto, os blocos todinho. Fico mais ou menos 15 dias direto também, até terminar o São João. Aí o São João procura o litoral, o Vou para o Sul, Jacumã, ou vou para a Baía da Traição.
Mas o custo de manutenção lá em João Pessoa não deve ficar barato, não, né? Para ficar hospedado,
É,
comer e
só
tudo.
porque lá a gente. Lá eu tenho um kitnet alugado, né? Eu fico. A gente tem uma pousada porque lá é tipo uma vila lá. Aí tem seus kitnet. Aí a dona de lá só aluga os pessoal que é aqui do interior que vão pra trabalhar lá. Que trabalha é vendedor de canga, vendedor de toalha, só de tapete, para os pessoal que trabalha na rua. Tem uns vendedores de rede que é de Timbaúba. Só é pros vendedores. Tem uns que vendem camisa, relógio. Aí tudo em lá tem seu quartozinho com a sua chave. Aí você paga por mês. Todo mês você vem se botar a sua chave, por mês você vai lá. Pagar. Se você quiser passar um mês sem ir lá, você não vai. Lá mesmo ela faz a comida, se você quiser comer lá, ela tem a. Paga, você tem que pagar, né? E paga por mês também ela lá.
Isso no centro da cidade.
É, ali próximo da rodoviária ali. Perto da. Você conhecia ali o bombeiro ali. Mesmo ali. Quando você saindo da integração da rodoviária, subindo, depois do sinal tem uma loja de moto, lá do ponto do evangélico. Quase enfeitar Alves Miudeza.
Aí ela cobra por mês.
Pega por mês, R$ 200 por mês.
Aí compensa, né?
Compensa. Se for pra pagar diária de pousada, R$ 30, 40, depende do local que você tiver. Aí não compensa não, mas assim por mês compensa. Você vai que vou passar pronto. Pra ficar indo, passar 3, 4 dias, aí vem. Aí você às vezes você não vê muito resultado. Mas que você for pra passar 15 dias, compensa, né? 15 dias, um mês, vou passar um mês mesmo por R$ 200, direto trabalhando todo dia, que nem nas férias mesmo. É bom, dá pra acabar ganhar um trocado bom.
E eu imagino assim que os seus colegas, né, que trabalham assim também, todo mundo deve se apoiar, se ajudar, né?
É, todo mundo, for tipo uma viagem, pronto, que nem hoje eu falei com um colega meu que ele não é daqui, ele é do Peru. Ele veio pra cá faz 6 anos que ele tá aqui no Brasil. Vim aí, conheci ele em Fortaleza. Aí veio pra aqui pra João Pessoa, aqui João Pessoa arrumou uma mulher, casou, aí tá aqui, mora em João Pessoa, mora em Mangabeira. Hoje mesmo eu falei com ele, é um dos caras prontos, que ele for pra uma cidade que nem Natal, lá tiver bom, aí já entra em contato com a pessoa, ah, vem pra cá que aqui tá bom, tá vendendo isso aqui, faz aquele trabalho lá que aqui tá vendendo. Aí você faz uma produção boa e vai pra lá, aí chega lá, for pra pagar a pousada, aí procura alugar uma casa, fica um pouco da praia, pra você, uma vez você aluga num bairro, pra você pegar duas condições pra chegar na praia. Aí você, finalizando as passagens que você gasta, que você alugar na beira da praia, fica bem pertinho. Todo dia você tá na beira da praia e economiza muito demais. Aí aluga 3, 4 ou 5, dependendo de quanto for pra viajar, e aluga uma casa, racha, todo mundo divide o aluguel. Dá pra pessoa sempre se virar. Quanto mais ser unido é melhor, né? Se tiver desavença, ainda dá certo não.
Aí complica, né?
É.
Aqui você falou assim que você gosta de pescar também, né? Mas tem água aqui suficiente para pescar? Como é que é isso?
Rapaz, água pra dizer assim, suficiente não tem não, mas o que tem aí, o pouco que tem, tá bom, tá, graças a Deus. Essa criou uma pasta que antigamente não tinha essa pasta, pronto, que fosse nessa época que não tivesse essa pasta aí, eu acho que peixe não tinha não. Mas agora o rio criou uma tipo de uma pasta que ele é um esconderijo pro peixe, que ele fica ali, só quem sabe pescar mesmo. Que vinha um da rua, outro que a gente conhece, chega lá e vai pescar ali, que ele, nem um peixe ele vê. Mas a gente já sabe, já tem uma mãe aí, o segredo aí pra pegar. Sempre vai, pega camarão, tudo tem aí no rio aí. Tem uns açudes também aí, os pessoal aí, que a gente sempre vai pescar nos açudes.
No açude, então, é mais fácil de pescar.
Eu gosto mais do rio
No rio.
do que do açude.
No rio, como é que é a sua pescaria?
A pesca de noite com a lanterna, que a lanterna é uma manha dos peixes, que isso aí é um tipo um negócio indígena, né? Que eu aprendi isso na Baía da Traição, coisinho de lá. Você vai de noite com a lanterna, clareia a lanterna, o peixe fica parado e candeado, você vai com o facão só cortar na cabeça dele. Pesca mais fácil, menos trabalho e pega bastante. Que for pra sair pra pegar mesmo, for pronto, for hoje à noite, o cara vai pegar 3 kg, 4 kg rapidinho, de 7 horas, 9 horas, tem pegado 4 kg, 5 kg. Que for de dia, ninguém não pega, só que a pessoa souber mesmo já os cantos certos pra ir, pra pegar.
E peixe grande?
Peixe. Varia, né? Aqui varia a qualidade do peixe. Peixe de 700, 800 abaixo. 800 gramas abaixo.
Que peixe que dá aí?
Da traíra, piaba, que muita gente chama lambari. Da uma acará, que é um peixe, um acará azul. Tem acará azul e tem outra acarazinha, que é uma menorzinha. Tem o bagre, dá aqui também. Tem a tilápia. Tem a cumatã.
Como é que vocês fazem para pescar o camarão?
Camarão aqui a gente pesca mais num chamado jereré. Muita gente pesca como pulsar. É uma telazinha com um cipó em volta. Você bota debaixo daquelas pastas, daquele basculho. Você vai pegar ele. Quando você levanta no meio daquele basculho, ele já vem. Ou se não, você faz uma pescaria que é na garrafa. Você pega uma garrafa de refrigerante de 2 litros, corta a boca dela, faz aquela boca dela um funil, aí bota ao contrário, fura ela e faz uma tuia de garrafa. Você vai botar batata doce que botar dentro. Ela furada atrai o camarão. O camarão entra dentro daquela boca que tá feito o funil, ele entra e não consegue voltar. Aí você bota 5 horas da tarde, 5 horas da manhã você vai despescar. Tem garrafa que você pega 18 camarão, 17, 16. Sempre pega. Bastante mesmo, camarão. Quando dá época mesmo que tem muito mesmo.
A batata tem que ser cozida ou...
Não, ela crua mesmo. Ela vai um processo que vai estragando ela. Quanto mais que ela vai estragando, fica melhor para pegar.
Dentro d'água ela vai estragando sozinha?
Sozinha. Você bota hoje, vamos supor, bom mesmo, que for o certo mesmo que você for pescar hoje, você tem que botar 3 dias antes, ela até em casa mesmo, numa vasilha, com água dentro, deixa os pedaços de batata dentro. Quando você for pescar naquele, só levantar o funil e colocando dentro. Amarradinho, deixou preso num canto lá no posto lá que você sabe, ali naquele canto que tá dando camarão. Quando for no outro dia, você pode despescar lá. De 5 da tarde a 5 da manhã. Você bota 5 da tarde, quando for 5 da manhã, você vai lá despescar. Aí e pega bastante.
Esse camarão, o gosto dele deve até ser melhor do que o de criador, né?
É, o de viveiro. Bem mais gostoso do que esse aí. Porque o de viveiro não tem gosto de nada, não.
E assim, a questão da caça. Tem muita caça por aqui?
Já teve. Mas acabou por causa do desmatamento, né? Os fazendeiros só pensam em criar capim, plantar capim, desmata tudo aí. Acabou, mas tinha bastante. Aqui tinha. Era rico em caça. Ainda tem, né? Mas não é que nem tinha antigamente, não. Antigamente era bom demais.
Você chegou a pegar uma época boa?
Peguei, época boa. Pegar a época de matar aqui a rolinha, matar, a gente matava com uma varinha, com um pau, faxeando de noite. Na dormida, ficava 3, 4 minutos, um segurava a lanterna, outro com pau, matava. E hoje em dia, até com espingarda ainda é, pra matar é difícil. Até que agora que não pode, né? Agora tá mais rindo, tudo descampado, que você vê, dá um tiro, daqui a pouco chega uma viatura, todo mundo sabe onde tá a pessoa, tá, fica mais difícil. Antigamente tinha mais mata, tá atrás da casa da pessoa, você saía, já saía caçando já. E hoje em dia, pra você caçar, pronto, né? Aqui a gente gostava muito de caçar tatu. Passar daqui pra caçar um tatu hoje, a gente tem que quase chegando em Pilar, dá mais ou menos 6, e a gente anda mais ou menos uns 20 quilômetros uma noite, andando a pé dentro do mato. Às vezes você pega um, às vezes não pega nada, às vezes você dá sorte de pegar um logo cedo, bom, às vezes você pega um cachorro, dá com ele, ele entra no buraco. Quando pega no campo é bom, né? Quando pega no campo, porque ele tá andando, ele sai pra comer, tá longe da morada dele. Aí você pega ele, às vezes ele pega ele fácil, mas quando ele tá perto da morada dele, que é a morada dele mesmo, que foi um tatu de 3 anos, 4 anos, porque cada ano ele cava 1 metro, o tatu. Que o tatu tiver 1 ano, ele é 1 metro de fundura o buraco dele, 2 anos, assim vai. Aí ele tiver 5 anos, é 5 metros, porque todo ano ele faz esse buraco. Aí vai chovendo, a água vai entrando dentro. Pra ele não se molhar, ele já vai cavando. Aí tanto ele faz cava descendo, reto, subindo, voltando, faz a moradia dele ali. Tem dele aqui da gente chegar já de negócio de 8 horas da noite, 9 horas, pra ir começar a cavar 3 ou 4 pessoas. Um cava aí, para um descanto, tira a terra, outro cava. Amanheceu o dia, e a gente não arrancar ele, não chegar nem perto. Vim pra casa chamar outra turma que não foi caçar, pra ir, que tá com mais disposição. Cavar o dia todo, até 4 horas, 5 horas da tarde, chegar no buraco, aí você botar cortar uma vara grande, botar assim, e a vara se embora, você deixar pra lá que não consegue pegar mais não. Pode deixar. E quando dá sorte que pega, é bom demais, né? Aí vai 4 pessoas caçar. Quando pega um tatuzinho desse tamanho, pequenininho, quando dividir pra 4, não come nada. É melhor você preparar, porque a gente gosta mesmo, aí prepara tudinho. Ah, hoje vamos preparar, vamos comer tal dia. Aí prepara numa casa de uma pessoa só, aí arruma bebida, arruma bebê e brincar, pronto. Agora, porque é mais pelo esporte, porque a gente gosta mesmo. Bom, a caçada não tem... Pra mim, o melhor esporte que tem é a caçada.
Como é que você aprendeu a caçar?
Rapaz, desde pequeno mesmo. Comecei a caçar com um negócio que a gente chama baleeira, outro chama estilinho, comecei a caçar com aquilo ali. Aí lá pra cá e comecei a me inventar fazer ratoeira, fazia ratoeira pra pegar passarinho, rolinho. Naquela época tinha muito forjo pra pegar preá. O forjo é com a madeira. Você faz ele, é tipo uma tampa, ele desce e aqui ele tem uma trava. Aqui ela desce, quando a tampa sobe, bate aqui, aí não tem como ela abrir. O preá vem por cima aqui andando, bota a isca aqui que a gente chama abacaxi, que é a casca do abacaxi, bota num pauzinho, faz a isca. Enroda aqui de espinho de cardeiro. Quando o preá no fogo, ele vai se furar, vai deixar só uma entrada mesmo, que ali não vai ter espinho, ele vem entrar e aqui ele vai pegar o abacaxi que tá aqui. Quando ele chega, essa tampa desce. Aí ele cai dentro do buraco, é cavado um buraco, ele cai dentro do buraco e não consegue sair. Aí no outro dia você vai lá, olha assim, você já vê ele dentro lá, só pegar. Hoje em dia não tem mais. Aí daí, pronto, aí vai criando, cada um e cria uma ideia pra pegar, né? Bota a pedra, faz uma cava grande com a pedra, bota o pau escorado com uma corda amarrada. Um nalho, você fica de longe e bota comer lá. Vai acostumando as rolinhas, pré-al, que for na época que tiver muito, fica lá. Quando ele for lá embaixo pra comer aquele negócio, você puxa aquele negócio, a pedra tampa o buraco, você vai lá, pega também. Comecei a caçar assim. Depois arrumamos uma espingarda, aí todo mundo tem espingarda aí. Aí começamos a caçar com espingarda, pronto, até hoje. Espingarda de chumbinho e tudo.
Essa caça primeiro que você falava, né, com
Com a baleeira, a gente chama baleeira.
não era muito difícil de acertar o passarinho, não?
É nada. Ali mesmo, quando você chegou ali, eu tava com uma, tá enrolada na cadeira ali. É nada, é fácil demais ali. Logo no começo você acha assim, né? Depois você aprende uma tática que é fácil demais pra matar mesmo. Você sai pronto, que sair de noite pra faxear à noite, que a gente chama faxear. Pegar os passarinhos na dormida, rolinha, carão, depende do passarinho, gavião, você mata 30, 40, até 9 horas. Você vai de 7 horas, quando dá 9 horas você tá voltando pra casa já.
Só na baleira.
Só na baleira. E não erra uma, não erra uma, não tem como errar não.
E usa o quê? Pedra?
Não, é barro. A gente pega o barro molhado e faz as bolinhas bem redondinhas, que nem bolinha de gude, deixa pra secar. Aí fica bem durinho, bem redondinho, fica mais certo. E não estraga muito, porque a pedra corta muito. E o barro faz mais machucar a carne do pássaro. E a pedra, na pedra cheia de bico, quando bate, às vezes rasga. Às vezes você não pede, bate no peito e estoura tudo.
Como é que faz assim se quiser pegar um passarinho vivo?
Com a de gaiola ou assim, com algumas
De
armadilhas assim.
gaiola, assim, por exemplo.
Se for de gaiola, que depende do passarinho que é atraído pela comida. Aí você bota a comida naquele açafrão, ele vem perto do lugar sempre assim, você vê ele que tá ali. Tipo, a gente chama moradia. Tem o passarinho de morada que ele vem para comer aquele comer. Agora só que tem um passarinho de morada que ele não vem para comer, ele vem para brigar. Aí quanto mais a gaiola tiver açafrão armado, onde ele brigar ali, porque ele bater naquele lugar que tem açafrão, ele cai. E tem um passarinho que ele vem pela comida. Bate a seca mesmo, é a moradia dele ali, aí tá. Tem pouco comer para ele ali, perto ali. A vegetação tá sem comer. Você, um na gaiola, que tem o comer, usa essa forma de ter o comer. O outro tá cantando ou chamando, ele vem pra cima. Quando ele vê o comer, ele vai certinho pro comer. É fácil demais de pegar esse. E já tem o que é o de morada, que é o do outro, é que é o de briga. O de briga só cai na briga mesmo. Ele só vem pra cima pra brigar.
E de armadilha.
E de armadilha a gente pega no laço.
Ah, é? Como é que é?
O laço é uma vara de anzol ou um cano desses canos de água, esses canos fininhos de 20. Você pega um cano daquele, dependendo do tamanho que você for, dos pés de pau que você vai, faz um laço, que é feito com nalho, aí com argolinha, e você fica aqui com a corda do nalho grande passando. Você vê o passarinho que você quer pegar, tá ali, você abre mais o laço aqui, aí vai com a vara até o cano até chegar nele lá, você cobre ele todinho com laço e puxa, aí prende a perna dele. Porque você prender o pescoço dele, força muito, o nalho é fino, às vezes corta o pescoço dele e mata. Tem que prender a perna dele. Ele tá sentado no galho, você tem que cobrir ele e puxar pra prender a perna dele.
E ele deixa chegar esse cano perto dele, assim?
Deixa. Que à noite ele não. Pronto, for o galo de campina, o galo de campina dorme com a cabeça coberta, ali por debaixo da asa. Ele não vê, você já vai só cobrir ele e puxar. E outro passarinho que dorme acima, você quando bota a luz da lanterna no olho dele, encandeia ele. Ele não vê. Até à vista ele tira do lado assim pra não. Você só é cobrir. É a mesma coisa da pescaria no rio também, com o peixe, ele se cansa. Às vezes ele fica bem paradinho, você pega até com a mão, o peixe com a mão. Ele não sai do canto, porque a luz candeou ele.
Você caça com cachorro também?
Caça.
Como é que faz para treinar um cachorro para ele ficar bom?
O de lambu, ele já nasce com o dom dele mesmo. Ele já é dele mesmo. Ali você vai só ensinar ele, mas pra ele não estragar a caça, não comer. O de lambu você leva ele primeira vez pelo mato, que ele der com um bicho, você conhece logo que ele sai com o rabinho balançando, que é o de lambu. Aquele é apropriado, ele já nasce com aquele, ele já nasce para aquela pra caça mesmo. Ele sai, quando ele chegar aqui, ele vê um bicho que ele deu no faz dele ali, ele vai e fica parado. Ele já, aquele rabo dele já parou de mexer, tá ali o rabo duro e parado. Você dizer pega, ele vai pegar. Ali vai chegar uma época de ele, você sempre tá dando assistência a ele, quando matar um lambu, você despena ele todinho, bota numa bolinha de meia. Aí ele tá pequeno ainda, aí você pega, deixa ele morder aquela bolinha, ele fica mordendo, sente aquele cheiro, aí você joga a bolinha de meia. Chega lá, ele pega, aí você chama ele. Ele vem e trai. Aí vai ficar tipo uma brincadeira pra ele. Você joga, ele vai lá pegar aquela bolinha com a meia com a pena e vai trazer. Quando for nessa época que você for caçar, que ele der com o bicho, ele vai. Quando ele chega bem pertinho do lambu, ele para. Ali você já sabe que tem um. Aí o lambu você não pode matar ele no chão, porque estraga ele. Tem que ser no voo. Aí você tem cachorro que você tem que empurrar com o pé pra ele ir pra cima pra pegar. Aí você manda ele. Quando ele vai que o lambu voa, você atira. Pá. Quando atira, ele cai. Lá aquilo ali você ensinou ele buscar a meia e trazer. Aí ele vai lá, busca e traz pra você a caça. Aí já tem um segredo pra você ensinar ele, pra ele botar dentro do bisaco, que chama um bisaco de casa. Você vai treinar ele toda vez que ele pegar aquela bolinha de meia que tu seca a pena, você bota o bisaco e manda ele soltar dentro. Solta dentro, às vezes ele não quer soltar, vai dando uma tapa nele até ele se acostumar. E quando na caça, do mesmo jeito, uma rolinha, você vê a rolinha caiu, você chama ele, ele pega, bota ela todinha na boca, mas não come. Vem, você manda, bota aqui, ele pega, sobe em você, bota dentro, solta e você vai caçar. Esse é o de lambui, né? Agora o de tatu mesmo. É um pouco complicado. O melhor de tatu é o cachorro vira-lata, que a gente chama o vira-lata. Para caçar, o melhor que tem são esses aí. Aí você tem que ensinar desde pequeno. Sempre andar com ele para dentro do mato é mais complicado ele. Já o do lambu até o dono dele, mas o de tatu é mais complicado. Porque tem cachorro de tatu, namoradinha de tatu. Hoje em dia, porque aqui não está mais acabado, mas sempre gosto de morar com a cobra dentro, cascavel, salamanta. E o cachorro quer experiência na caça, quando ele chegar no buraco, você chegar no buraco, o cachorro deu com tatu. Até o latido você conhece. Que ele tiver latindo um latido bem alto, meio forte, você sabe que não é tatu. É bicho atrepado. Porque o som tá muito alto, tá pra cima. Quando é tatu, o cachorro tá no buraco, você não escuta muito o som, que ele tá latindo dentro do buraco. E às vezes é tatu e você chega lá, a moradia dele ali, o buraco ali, ele tá dessa distância pra ali. Daqui pro buraco. Que o tatu tiver, não tiver nenhum bicho dentro, que é só o tatu mesmo, você chega lá, ele tá no buraco, cavando, latindo, fazendo maior agonia, tentando pegar ele. Quando é que tiver algum bicho dentro, que for uma cobra, que for o cachorro que espera ele, fica daqui pra aí, ó. Você chega lá nele, empurra ele pra lá, ele dá um pulo de mais e bota a cara lá, porque ele sabe que ali dentro tem uma cobra. Então a pessoa que já tá sabendo, querendo cavar ali, vai cavar, né? Pra tentar botar a cobra pra fora pra matar, ou se não, deixa lá e pra ir outro dia caçar, pra ver que conta ele mais fácil. Aí o cachorro vira lá, tem esse segredo, né? Agora você também tem que saber ele, porque tem vez dele que dá pra latir com tudo. Que você vê ele, que ele vê uma caranguejeira andando assim dentro do mato, ele tá latindo, que foi uma cobra do mesmo jeito. Aí já tem cachorro que é pra caçar mesmo, que ele não late com nada não, só late que vê um bicho mesmo, um tatu, uma raposa, assim, aí é aquele late, que você sabe que é um bicho mesmo, mas tem outros aí que é safado, que qualquer coisa que vê, tá latindo.
O que você me conta da comadre Florzinha?
Que dizem que é uma lenda, mas existe, né? Eu acredito que existe, porque como existe o bem, existe o mal. Então, que existe, existe. Porque a gente aqui, às vezes a gente fala até brincando assim, a gente vai pro mato, começa a brincar. Lá a gente, quando vai, sempre leva uma bebida pra beber, aí fica brincando. Bota esse pra comadre Folozinha, não sei o que, fica soltando umas brincadas. Bota fumo pra ela, não sei o que, que hoje vai dar caça. Mas às vezes ela já chegou a perder a gente já, caçando. Num cara que a gente passava lá direto. E numa brincadeira que a gente tirou, se perder, já o cachorro fica amarrado no cipó, pra desatar o nó, não tem, só cortando com a faca. Então eu acho que tudo isso aí é ela, que ela existe mesmo. Já vi uma subir bem pertinho da gente, daqui subir bem fininha assim, que você... Já vi me cavar encovar um tatu assim, que a gente sabia que é um tatu. Que a gente chega via passando assim, com aquela carreira que ele viu o cachorro atrás, de cavar, chega lá no final do buraco, terra nada e não tem nada dentro. Sendo que ela se transforma, diz que ela se transforma num cachorro e... Então, mas isso aí, nela eu acredito, né? Que ela existe, que tem. Porque na época mesmo que tinha muito cavalo solto, teto secado, chegava a trança do cavalo pra você ver, que você dizia assim, não, foi uma pessoa que fez. Mas pra desmanchar, você não desmanchava aquela trança. Não sei como é que ela faz, o jeito pra trás, sei lá, que você não desata não. Você sabe desatar só de um jeito só pra frente, mas ela fazia um jeito que você não desatava aquela trança, né? Tem que cortar. Não tem como desmanchar não.
Como é que ela é?
Eu nunca vi ela, né? Mas já os pessoal mais antigo que caçou meu avô, diz que é uma menina comprida, Disney, do cabelo grande. É, meu avô disse que também ninguém consegue seguir ela, porque diz que o rastro dela é o contrário da gente. Não sei também que é, eu nunca cheguei a ver, né? Ele que contava essa história, que uma vez chegou na beira de um açude, viu aquela menininha em cima de uma pedra, Ele foi se aproximando, e aquela menina aí andando, e ele procurando um rastro pra onde foi, ele disse que nunca encontrava. Só encontrava, ele disse que fosse andar, ele ia andar ao contrário. Do jeito que ele tava indo, ele ia voltando. Aí ele disse que aí se virava em lambu. Uma vez que chegou assim, viu aquela menininha assim, aí passou por detrás de uma pedra, ele foi olhando, ele disse que quando chegou lá na frente, viu um lambu, tinha um lambu. Ele disse que deu uns 4 tiros. Bem pertinho, ele só fazia bater a asa e ficava lá no mesmo canto. Ele disse, sabe uma coisa, vamos embora. Isso é comadre, ele pegou e foi embora. Diz que ela é uma criança, né, menininha? Não. Mas que eu cheguei a ver, nunca vi não. Agora a história que meu avô contava era essa aí.
E assim, para desfazer o encanto dela, como é que faz? Dentro da mata.
Rapaz, sempre jeito de levar um negócio pra ela, né? Tem que levar papa, outro leva. Cada um tem uma história, botar fumo pra ela. Mas aqui a gente sempre nunca levou nada não. A gente só leva só na esportiva mesmo. A brincadeira, chega lá, dá uma dose de cachaça com uma florzinha, não sei o que, fica com essa brincadeira. Mas graças a Deus que a gente, o mais grave só foi só se perder mesmo assim, mas nunca aconteceu nada. Agora teve colega, a gente já ficou aí, só sai dentro do mato de, no outro dia, tem que subir em cima de uma árvore pra saber o local. Aquele onde tava, e mato conhecido que a gente caçava lá direto. Disse tudo negócio de brincadeira, né? Mas a gente, nunca, a gente só uma vez mesmo perdida. Já com o Deca ali, já aconteceu muito, né? Que ele é mais velho, já, naquela época tinha mais mato, ele sempre, de vez em quando, ele se perdia com. Mas depois comigo, até aqui agora, só uma vez mesmo que eu me perdi no mato mesmo. E esse negócio do cachorro assim sempre acontece. Pra se virar em bicho assim, o cachorro tá latindo, chega lá, você tá aqui no mato aqui, o cachorro tá latindo ali, você chega lá, o cachorro tá olhando pra cima e você não vê nada. Latindo, você sabe que ali foi ela, é negócio dela. Quando dá assim, você pode voltar pro mato, pode vir pra casa que não pega nada não. Que ela engana o cachorro, para o cachorro ficar latindo sem ser nada, ver bicho, correr atrás de bicho sem ser. O cachorro às vezes não caça, só quer ficar nos pés da pessoa. Aí você pode vir embora que não. Hoje não dá nada não.
E como é que ela é chamada?
Aqui é comadre Folozinha.